Salmo 1, os versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler também, irmãos, desde o verso 1, porque nunca é demais ler a Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Que Deus abençoe sua palavra no nosso coração. Amém? Meus irmãos, seria tão bom se nós descobríssemos a cada dia o jeito de ter uma vida abençoada, e nós só podemos descobrir isso à luz da Bíblia. A ideia de uma vida abençoada é muito maior, meus irmãos, do que a ideia de uma vida simplesmente assim alegre. Porque a felicidade é mais do que uma alegria. Eu já disse aqui, por exemplo, que esse salmo mostra que a pessoa que é realmente bem-aventurada, bendita, abençoada, é aquela pessoa, meus irmãos, que ela tem um relacionamento com o mundo diferente. Ela está no mundo, mas não é do mundo. E como é que ela mostra que não é do mundo? Ela não segue conselho de pessoas ímpias, ela não imita a conduta de pecadores e ela não se assenta com zombadores. Ou seja, ela não participa daquilo que é iníquo, daquilo que é de ímpio fazer. Então você está no mundo, eu estou no mundo, mas Jesus disse assim na oração que ele fez ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O guardar do mal tem relação com isso, você ser guardado da influência sobre a sua vida e você não querer participar da impiedade, não zombar com zombadores. E isso, meus irmãos, quando diz que não se assenta com zombadores, nós precisamos muito mesmo estar atento com quem que nós temos comunhão de sentar, de celebrar as coisas juntos. Você tem um relacionamento com uma pessoa ímpia, você não tem que cortar relacionamento com ela e ela que se dane para lá e você para cá. Não é isso, não. Só que o nosso relacionamento com a pessoa que não tem o temor a Deus é o desejo nosso de influenciá-la para o bem e não ser influenciado por ela. Há pessoas que pensam, por exemplo, que o texto, a Bíblia apoia vocês se transformando em uma pessoa como a outra para ganhar a outra. O apóstolo Paulo diz: fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Mas não quer dizer que ele estava participando do pecado do fraco. Você não ganha uma prostituta prostituindo-se com ela. Você não ganha um assassino matando junto com ele. Ah, tudo bem, eu quero ganhar o pessoal ali para Jesus, então eu vou partir também para matar, para roubar com eles, para ver se eles ficam crentes. Não, você está se tornando ímpio. Então aqui há um estabelecimento. Uma pessoa bem-aventurada, feliz, ela não participa. Aí, meus irmãos, as nossas amizades precisam acender assim na nossa cabeça um sinal muito sério. Como nós estamos lidando com as pessoas que são nossas amigas, entretanto, nós estamos participando do pecado junto? Porque, meus irmãos, a Bíblia é muito sábia. Quando a Bíblia fala para não se assentar na roda dos zombadores, o Senhor nosso Deus sabe da força, da capacidade de influência que tem um grupo sobre nós. O grupo tem uma força tremenda sobre nós. Se você não tiver cuidado, onde você senta, participa das coisas, comunga com as pessoas, tem comunhão com as pessoas, isso é muito sério sobre as nossas vidas. Outro dia eu fui pregar num lugar, e o evento era num hotel. E quando eu lá cheguei, haviam outros grupos lá também. Havia um grupo de pastores, e eu estava falando para esse grupo. Tinha um grupo também de pessoas que estavam passeando, etc. e tal. Num determinado momento, nós descobrimos que para qualquer pessoa do hotel, havia uma festa. Quem quisesse ir, poderia ir. Então, as caravanas que estavam ali, eu estava numa caravana de pastores. Nossa reunião acontecia num salão separado. Mas tinham outras pessoas ali. Então, eu fiquei observando, fui com um outro pastor para poder ver lá como é que era a tal da festa. Disseram que a gente podia comer as coisas lá e beber do que tinha para servir. Então, chegamos lá, estávamos eu e pastor Natan. Quando nós observamos ali que tinha um tipo assim de festa, que eu não sei, talvez você estivesse, se estivesse lá, iria até dizer assim: tem nada a ver, não tem problema. Não tem problema eu ir ali, não tem problema eu tomar aquilo que o pessoal está tomando. Não tem, talvez você pensasse isso, mas eu tenho certeza que se você chegasse lá e me visse lá com o pastor Natan, tomando com aquele pessoal e comendo com aquele pessoal, você não ia dizer que está tudo certo. Você ia espantar. Você ia dizer assim: mas o que o pastor Natan está fazendo aqui? Esquisito. Talvez você fosse até tentado a dar uma filmadinha de longe e me filmar lá com ele, tomando lá alguma coisa e conversando com aquele pessoal. Talvez isso acontecesse. Mas, irmãos, eu fiquei observando uma coisa. É que ali havia pessoas também que são membros de igrejas, naquele grupo. E elas estavam cercadas, eu conheci algumas pessoas, estavam cercadas ali por pessoas que estavam com um certo tipo de comportamento. E eu me retirei do lugar, porque eu vi o que as pessoas estavam fazendo, ainda pensei: poxa, a pessoa vai ficando no meio de quem faz certas coisas e vai fazendo junto. A Bíblia nos previne: você não deve ter esse tipo de relação. O contrário, tem prazer na lei de Deus. É muito importante essa questão do prazer na lei de Deus. O prazer na lei de Deus, meus irmãos, é a pessoa sentir satisfação em obedecer a Deus. E não só isso, as coisas de Deus fazem bem. Quando os irmãos aplaudiram aqui enquanto o coro cantava, os irmãos não estavam aplaudindo simplesmente porque o coro está bonito, e está mesmo. As irmãs arrumaram um uniforme bacana aqui. Eu não tinha visto, vocês cantaram assim da outra vez? Eu não estava aí da outra vez. Quando eu entrei, fiquei até surpreso. Então, ficou bonito, ficou bom, mas a gente canta, bate palma, meus irmãos, não é simplesmente porque ficou bonito, porque está de bom gosto, não é isso. É porque aquilo que é cantado, aquela mensagem, nós temos satisfação nela. Você recebe aquela palavra com satisfação. Agora, meus irmãos, o texto vai dizer: a pessoa que é assim, ela tem uma relação com a palavra de Deus, ela é plantada junto às correntes de águas, tudo o que faz prospera. Tudo o que faz prospera. Porque ali está uma árvore que tem de onde tirar. Agora, irmãos, vem, porque na vida a gente tem que olhar os dois lados. Agora vem o contraste. No verso 3, é quem é bem-aventurado. No verso 1, como é que ele se comporta com quem não é bem-aventurado. No verso 2, mostra como é que ele se comporta com a lei do Senhor. Aí vem o resultado no verso 3. Por ser assim, a pessoa é como a árvore plantada junto às correntes de águas, dá o seu fruto na estação própria, sempre tem folhas, não seca. Agora vem como são os ímpios. E é bom a gente prestar atenção nisso. Como são os ímpios? Por quê? Porque na vida nós sempre somos tentados a termos uma impressão de que a vida do ímpio é boa. Tem, meus irmãos, no livro dos Salmos, um salmo tão interessante que você não vai abrir agora para ler, é o Salmo 73. Quando o salmista começa a olhar para a vida dos ímpios e ele começa a dizer que tem até, não é essa a expressão que usa, mas é como se tivesse até inveja dos ímpios. Por quê? Ele olha para o ímpio e tem uma impressão sobre o ímpio que tudo com o ímpio dá certo e tudo com ele vai mal. Ele chega a dizer assim: eles não ficam doentes. Eles estão sempre, diz lá no texto, refletindo uma ideia antiga de que ser mais fortinho é saúde, dizendo: eles estão sempre mais com a massa corporal maior. Então agora o salmista começa a olhar para eles e diz: os filhos deles também vão bem. Vez e outra você é tomado por isso também. Você olha para a vida de uma pessoa e pensa: com aquela pessoa vai tudo bem. E olha o empenho da minha parte, olha o esforço da minha parte, agora comigo tudo vai mal. Aí, meus irmãos, a Bíblia vai mostrando, como em Malaquias, por exemplo. Malaquias vai dizer: então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, porque tem diferença. Aqui o texto mostra, número 1, no verso 4, não é o caso dos ímpios. Como é o caso, então, dos ímpios? Eles são como palha que o vento leva. O bem-aventurado é como a árvore plantada. A árvore está plantada, então, se ela está plantada, ela tem raízes. Agora, a palha que o vento leva tem raízes? E aqui, meus irmãos, algumas traduções dizem como a moinha que o vento espalha, porque está ali, a palha é como, por exemplo, a palha do café. O café tem os grãos do café. Então, o café precisa, ele está no pé, na árvorezinha do café. Quando tira o café de lá, ele é secado. Ele passa por um período que ele vai secar. Então ele tem que secar, ou no sol, eles colocam ele no terreiro, em cima, ou numa parte assim, acimentada, e então ele fica sendo secado ali. E eles fazem o seguinte: eles pegam um rodo grande e vão empurrando para poder mexer com o café, e ele pega só um período de eles, vão e passa aquele rodo para o que estava embaixo vir para cima. Então o café fica ali muito tempo secando. Quando seca, aquela casquinha de cima, ela cai, ele solta uma casquinha, fica aquele monte de palha, de moinha do café. E aquilo, meus irmãos, dá um trabalho enorme, porque tem que ser varrido todo dia e jogado fora, porque quando vem o vento, espalha para todo lado e suja a propriedade com aquilo. Então aquilo tem que ser tirado. Irmãos, aquilo é de uma leveza tão grande, como também é a palha, a casquinha do arroz. O arroz não é do jeito que nós compramos no mercado. Ele, quando está para ser colhido, ele é colhido com uma casquinha. Aquela casquinha sai, e também é muito fininha, muito leve. Aquilo é como a moinha, como a palha. E aí, quando vem o vento, faz aquela sujeira toda. Irmãos, às vezes o vento vem e faz assim um certo redemoinho com a palha do café, com a palha do arroz. Porque aquilo vai para todo lado. Se o vento vai para lá, aquilo leva tudo. Se volta o vento, espalha para lá de novo. Agora, a diferença entre o bem-aventurado e o ímpio. O bem-aventurado é plantado. Ele tem constância no lugar. Irmãos, vou repetir, porque essa explicação toda precisa chegar nesse ponto. O bem-aventurado tem constância, ele está plantado. E em vez de ficar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, de acordo com os ventos. De acordo com os ventos significa o quê? De acordo com o rodar da vida, com os imponderáveis da vida. Há ventos na Bíblia, meus irmãos. Tem a ideia de quando vem as provações da vida. Quando vem a provação da vida, você precisa ser uma árvore e não uma palha. Porque o vento vem e sopra na árvore, ele fortalece a árvore. Se a árvore não soprar contra ela os ventos, ela não desenvolve a força da raiz. A força da raiz da árvore vai sendo desenvolvida desde quando ela é árvore pequena. Quando ela é árvore pequena, fica aquela ventania, aquele ventozinho e começa a tombar, e às vezes fica parecendo até que vai tombar mesmo, uma plantinha pequena. Mas a árvore, enquanto venta, ela desenvolve a força de crescer para baixo antes de crescer para cima. Porque, meus irmãos, não tem como crescer. É até esquisito falar assim, né? Crescer para cima, mas é isso mesmo. Não tem como crescer para cima sem crescer para baixo. É vida sem sustentação. Então há uma diferença entre o ímpio e o justo, porque o justo é árvore, é plantado. Você precisa pedir a Deus em todas as áreas da sua vida, e eu também preciso pedir a Deus para Ele nos plantar e ali ficar. Aquilo fica na presença de Deus. Se você se arranca da presença de Deus constantemente, quando alguma coisa vem, uma provação vem, porque provação, meus irmãos, é uma coisa que vem, é uma coisa ruim que vem, mas vem para te fortalecer. Porque você sabe que, como diz o ditado popular, e tem muitos ditados populares, que eles vêm carregados de uma sabedoria: o que não mata, fortalece. O que não mata, fortalece. O vento vem, a provação vem, você fica firme no Senhor, ali na palavra de Deus, e você aprofunda as raízes. A moinha não. Vem um vento, vem uma provação, a pessoa não passa na provação, na prova. Toda conquista tem prova. Toda conquista. Não tem vitória sem prova. Já viu alguém ser campeão? Campeão do mundo. Campeão do mundo. O Brasil, campeão do mundo. Ganhou a Copa do Mundo sem jogar com ninguém? Existe isso? Não, é uma correria. É um sufoco tremendo. É bola na trave na hora que o time adversário joga bola na trave. Tem horas que o time adversário começa a atacar muitas, muitas e muitas vezes. Aí o time que está ali numa situação difícil, ele tem que ter a capacidade de reagir. De reagir e ir de novo. E tentar, e pensar numa mudança. Agora, sem as ventanias da vida, também a gente, infelizmente, não cresce. Irmãos, os irmãos já sabem que se quer estragar uma criança, é só dar tudo que ela quiser. Só dá tudo o que quiser. O tipo, o que acontece com as crianças, acontece conosco também. Se nós tivéssemos tudo sem ventania nenhuma. Tem hora que está aquela ventania que você acha: meu Jesus amado, o seu cabelo está todo arrepiado daquele negócio. A árvore tem hora que fica assim, não fica? Que barulhão, parece... Às vezes, muitas árvores juntas, parece até uma cachoeira, aquela ventania, parece que vai quebrar tudo. Aí a moinha está onde? E a palha? Está longe, sumiu. Então, é a ideia de ter raízes. Nós precisamos ter raízes na vida. Raízes na nossa família. Aprofundar as raízes na nossa família. Raízes numa igreja, numa família espiritual. Irmãos, igreja é um negócio muito bom para a vida da gente. Igreja não é uma coisa ruim, não. Igreja não é uma coisa ruim. É porque não dá para falar aqui agora, mas esse auditório aqui está cheio de pessoas que há muitos anos têm as suas vidas influenciadas pela igreja. Por esta igreja ou por outra igreja que participou, por as duas. Então a gente tem que formar raízes, ficar num lugar. O texto diz, é como a árvore plantada junto às correntes de águas. Por quê? Por causa da questão das raízes e por causa da força de aguentar a ventania. Os ventos da vida, provações, dificuldades, contratempos imponderáveis. Os imponderáveis da vida, aquilo que você não conseguia prever e acontece. Tudo isso vem como um vento sobre as nossas vidas. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida íntima, nas suas emoções. De uma hora para outra vem um sentimento imponderável. Você nunca pensou que ia sentir aquilo? Você nunca pensou que ia passar por uma coisa daquela? Eu tinha um amigo, ele faleceu, e ele tinha uma filha que estava fazendo faculdade. A menina terminou a faculdade e passou numa prova. Ele e a esposa estavam muito felizes. Ela conseguiu um emprego bom e eles estavam realmente felizes. Uns 6 meses depois, aquela menina teve um problema emocional muito sério e não estava conseguindo fazer quase nada sozinha. Para sair na rua, ela estava com dificuldades. Ela estava com dificuldades para desenvolver as coisas ali no trabalho que ela antes estava gostando tanto. Ela estava com dificuldade de fazer uma viagem. Um dia ele conversou comigo e disse: você não imagina o que representa você ir num ritmo desse, criando a filha e faculdade e tudo, essa luta. E ela passa nessa prova de forma, depois passa nessa prova, e de repente vem um negócio, não se sabe do quê, e desenvolve uma síndrome emocional, no campo emocional, psicológico, uma coisa complexa dessa. São os imponderáveis da vida, são ventos que vêm. Agora a pergunta é a seguinte: nas ventanias da vida, você quer ser a moinha ou uma árvore? Moinha ou árvore? O texto continua dizendo a respeito dos ímpios: eles são como a moinha que o vento espalha. E só uma coisa aqui muito importante, meus irmãos, é que a Bíblia em Tiago diz que quem é inconstante não vai conseguir nada do Senhor. Tiago, no capítulo 1, você não precisa ler agora, os versos 6 e 7, fala da pessoa que pede muito a Deus e não recebe. Aí diz a explicação lá, por que que não recebe? Recebe porque é inconstante. Pede muito hoje, hoje está pedindo: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, Senhor, hoje eu vou nesse culto, eu vou buscar minha bênção, eu não sei o que e tal. Quarta-feira está aqui de novo e tal, mas depois, domingo que vem, outra vez. Não recebeu na outra semana, a pessoa já desiste. A pessoa já desiste. Irmãos, as igrejas estão cheias, o mundo está cheio de pessoas imediatistas. Pessoas que querem fazer um pedido a Deus agora e querem que Deus responda nesse minuto. Eu também quero, porque nós somos assim. Mas há coisas que necessitam, meus irmãos, de um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de firmeza e mudança de estação. Porque o fruto vem na estação própria. Então o texto vai dizer: olha, há uma diferença. Os ímpios são o contrário. Eles não são como o vento, como a palha que o vento leva. No verso 5: por isso os ímpios não resistirão quando? No julgamento. Isso aqui, meus irmãos, é tão importante. Por quê? É a ideia do julgamento. Não é tudo a mesma coisa. Deus vai julgar. E Deus julga de duas maneiras. Irmãos, vamos prestar atenção aqui. Diz o texto que os ímpios não resistirão no julgamento. Então a primeira coisa é que Deus julga. A Bíblia diz que Deus é o juiz de toda a terra. Deus julga. Deus, irmãos, é governador, é legislador e juiz. E Jesus é advogado. O diabo é acusador. Interessante isso. Deus é legislador, ele é que diz a lei, o que que deve fazer. Deus é governador, porque o mundo está em suas mãos. Eu escutei os irmãos cantando quando eu estava lá embaixo: tens o meu mundo em tuas mãos. Porque Deus tem o mundo nas mãos. Ele é governador, sustentador do universo. Se Deus cortar alguma coisinha desse universo, que eu e você nem sabemos que existe, a vida na Terra acaba. Uma veiazinha no seu cérebro, que der um parangolezinho nela lá, você que está todo bonitão, conquistando todo mundo, daqui a pouco está babando. É assim, é com você, é comigo, com qualquer um de nós. É interessante, meus irmãos, às vezes um atleta, símbolo de força, o tempo passa e ele está todo debilitado. É a diferença do ser humano e de Deus. Deus nunca fica debilitado. Ele é governador, ele é legislador. Ele que diz, e agora ele julga o homem. E preste atenção. Primeira coisa, no primeiro sentido de julgamento. E isso aqui era bom que todo mundo soubesse. Quando diz assim, os ímpios não subsistirão no juízo. O que vem na cabeça de todo mundo é o juízo final. O juízo final, conforme Jesus explicou em Mateus. Separar ímpio dos salvos. Separar as ovelhas dos bodes. Uns para a direita e outros para a esquerda. Os ímpios não subsistirão naquele juízo, naquele dia do juízo final. Não subsistirão. É verdade, é um ensino da Bíblia. Mas existe um outro momento de julgamento, além do juízo final. É muito comum no Antigo Testamento, e um exemplo disso é o livro do profeta Amós, em que há o dia do juízo. Não do juízo final, não. Mas é o dia que Deus disse assim, aqui, nesse ponto aqui da história, você vem trilhando aqui assim, você vem agindo dessa maneira, mas quando chegar aqui, eu trarei juízo sobre a sua vida. Você faz isso, faz aquilo outro, mas o teu dia, o dia do Senhor, é chamado no Antigo Testamento muitas vezes o dia do Senhor. É o dia que o Senhor vai intervir e estabelecer juízo. Por quê? Porque é aquele versículo que eu sempre gosto de citar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tem a ver também com juízo. Por quê? Porque as nações vão, as pessoas vão, as famílias vão, cada qual agindo do jeito que quer, em quebra, em desobediência à palavra de Deus, aos princípios. Só que o homem se esquece, o homem se torna debochado. Como naquela história do livro, que no início do livro, alguém começou a ler e encontra no início uma criança nascendo. E aquela criança toda mimosa, toda aquele símbolo de candura, a pessoa começou a ler, ficou encantada com aquela criança, mas ficou enjoada um pouco de ler. Então quis pular o livro para saber logo como é que seria o final. Então do início do livro ela pula para o meio do livro. No meio do livro aquela que tinha sido uma criança no meio do livro, no início do livro, agora era um adulto terrível. E na leitura no meio do livro ali, às pressas, ele percebe que trata-se de uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que se alegra com o mal. E durante no meio do livro, aquela pessoa, aquele personagem, está se alegrando com a maldade e está dando gargalhadas contínuas em tudo que acontece de ruim. Então ele volta no início e olha aquela criancinha, aquele personagem quando criança. Que diferença agora do meio do livro. Mas aí ele resolve que a preguiça era muito grande, não queria ler o livro todo. Ele vai logo para o final do livro. Vai para o final do livro e encontra aquele personagem agora sofrendo as consequências de tudo que fez no meio do livro. A vida está terrível no final do livro. Tudo que ele plantou no meio do livro está colhendo agora no final do livro. Então ele começa a conversar com o personagem. E no final do livro, ele diz, se você soubesse. No meio do livro ele abre e fala com o personagem. Quando ele está forte, quando ele está fazendo maldade, se alegrando com aquilo, ele diz, se você soubesse. Se você soubesse o final. Para onde isso iria te levar? Para onde isso vai te levar? Meus irmãos, todo mundo que abusa, todo mundo que quebra os princípios da palavra de Deus, vem o dia do juízo. Vem o dia do juízo. O inverno vem, meus irmãos. O inverno vem. Não é sempre que é verão. Não é sempre. Talvez hoje você pode estar agindo assim de uma maneira inconsequente, etc. e tal. Lembre, o Senhor trará juízo. Irmãos, a Bíblia diz que o juízo começa na casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Às vezes nós vemos alguém se dando mal com alguma coisa, e às vezes quando você vê alguém se dando mal com alguma coisa, um exemplo, há uma alegria generalizada quando passa na TV que alguém assim desses poderosos aí foi preso. Já viu como é que fica todo mundo? Ô bom. Aí eu me lembro de um texto que Jesus falou assim, isso aí que aconteceu aí, entre os galileus, esse juízo aí, essa turma teve que beber o próprio sangue, vocês fiquem atentos, porque o juízo que veio lá, vem cá também. Irmãos, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O risco que corre o pau, corre o machado. O machado não sabe o que vai encontrar pela frente, não. Ele está indo. E o risco é dividido. Porque em vez de uma madeira macia, ele pode encontrar no meio do caminho uma pedra. O risco que corre o pau, corre o machado. Quando nós olhamos, às vezes, algo que nós interpretamos como um juízo sobre a vida dos outros, nós devemos lembrar que nós também seremos levados a juízo. E será no juízo final, mas não só no juízo final. Tem dia que Deus chama o homem para tomar conta, para pedir contas a ele. Tem dias que Deus chama o homem. Adão e Eva, eles estavam no meio do jardim e desobedeceram a Deus. Mas chegou um momento lá que o Senhor foi passear no jardim, numa linguagem poética. O Senhor foi passear no jardim. Tem dias que Deus vai passear e te chama para o passeio. Ele te chama. E ele diz assim, vem cá, Jorge. Ele estava achando que Deus nunca ia chamar. Aí Deus fala, Jorge, e aquilo assim, assim? Aí é a hora, meus irmãos, que o homem pode corar. Que o homem pode sentir a vergonha. E Deus diz, pois é, Jorge. Mas agora, Jorge, você vai apanhar um pouquinho. Por aquilo que você plantou. Jorge, isso assim, assim, assado. Então vai, Jorge, fica ali de castigo agora. Vai embora não, tá, Jorge? Agora o senhor pode voltar para lá, Jorge. Irmãos, Deus chama juízo. Tem horas que Deus deixa a pessoa colher o fruto de tudo que está plantando. Tudo que está plantando, pode colher, pode comer. Você cozinhou, agora coma. Eu não sei como é que é a sua história de cozinheiro. Mas, irmãos, eu já fiz uns negócios para os outros comer, que na hora que eu fui comer, eu fiquei espantado. Já aconteceu com você? Você vai fazer uma coisa para os outros comer. Quando você come, você fala, opa, que coisa esquisita. O dia do julgamento. Os ímpios não subsistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos. As versões antigas dizem, nem os pecadores na congregação dos justos. O que, que é isso? A comunidade dos justos não vai ser contado como justo. Não vai ser contado como justo. Deus não vai olhar para a pessoa ímpia e contá-la como justa. Não vai. Não subsistirá no meio da congregação dos justos. Por quê? Porque Deus tira. Irmãos, sempre nós ouvimos críticas à igreja. E boa parte das pessoas dizem que não vão para a igreja porque na igreja tem gente pior do que elas. E é verdade mesmo, é? É verdade mesmo. E igreja é lugar de gente ruim mesmo. Eu queria que todo mundo que fosse ruim fosse para a igreja. Porque Jesus disse assim, que ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Gente adoentada como nós assim, que precisa da misericórdia, precisa da compaixão, precisa da graça de Deus. Quem é bom não precisa de Deus, se julga não precisar de Deus. Só que a realidade é que a Bíblia diz que todos nós somos miseráveis, não há um justo nenhum sequer, nenhum. E eu acho interessante quando a pessoa se julga justa, ela está se fiando, se firmando em cada coisa que são assim, completamente ridículas. Eu nunca matei. E era para matar? Ah, então era para matar. Fez alguma coisa muito legal. Não matou ninguém. Que vantagem. Eu dou o troco certinho. Ué, mas era para não dar o troco, então? Era para pegar o dinheiro e ficar com você o dinheiro? É isso mesmo? Ah, eu ajudo a pessoa a atravessar a rua. Ah, isso mostra que você é um caráter assim, elevadíssimo. Talvez você ajude até por orgulho, por vontade de mostrar para o pessoal que está ali que você é legal. Porque o ser humano é assim. O ser humano às vezes faz o que é bom, não porque ama o que é bom, mas por vontade de aparecer. Vontade de ser tido como bom. Então não há ninguém que seja bom. Agora, quando a pessoa, o texto diz, o justo, ele tem uma como, Deus não engana com isso. Então, na igreja tem os seus problemas. Por quê? O que eu ia dizer, todo lugar tem joio e tem trigo. Eu e você não podemos tirar o joio do meio do trigo, porque o joio e o trigo são tão parecidos que às vezes você pega ali, pensando que é joio e é trigo, aí arranca. Jesus falou, não dá para tirar. Quem consegue diferenciar e tirar é Deus. Por isso os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, porque Deus conhece. Deus conhece. Por isso e outras irmãos, que a Bíblia chama o Senhor Jesus de fiel testemunha. Porque Jesus não testemunha o que há por fora, mas o que há por dentro. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E a diferença é que um é árvore, o outro é palha. E a palha, o vento espalha. O justo, ele é plantado na presença de Deus, tem raízes, e a palavra de Deus é o rio que corre de águas correntes ali, e ele vai dar o fruto na estação própria. Tudo que fizer vai prosperar. Deus tem a prosperidade que eu e você precisamos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, complete a tua palavra, Senhor Deus. Se o teu Espírito não agir em nós, nós ficamos vazios. Mas se o teu Espírito agir, o que está vazio é preenchido pela tua presença. E nós pedimos agora que o Senhor aplique esta palavra de uma maneira, Senhor Deus, inconfundível. E que cada um de nós tenha aquela alegria, aquela satisfação na tua lei, nas águas correntes da tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que durante essa semana o Senhor consolide tudo que vivemos aqui nesses instantes. Em nome de Jesus, amém.